A gente conversa agora com Roberto Aguiar, especialista em operações de alta performance. Roberto, seja bem-vindo à CBN Amazônia, tudo bem?
Tudo bem, bom dia. Bom dia para você e para os ouvintes.
Para começar, começo de ano, quando muitas pessoas aí divulgam balanços, traçam metas, o que são na prática os chamados lucros fake e por que eles aparecem com tanta frequência nesse momento?
Então, na indústria, né, tem uma associação importante que o pessoal faz, que é quanto mais eu produzo, o meu produto vai ficar mais barato, entre aspas, né? Então, o excesso de produção, em tese, reduz o custo contábil e acaba apresentando esse chamado lucro fake, né? Imagina que você está produzindo muito, mas não está vendendo bem, né? Parece que seu custo contábil é baixo, porém você está comprando muito mais mercadoria do que vende. Como é que essa conta vai fechar, né? Não fecha, na verdade. Ou seja, a contabilidade apresenta um lucro e você fica sem dinheiro no caixa, cada vez com menos dinheiro no caixa. Então, essa ilusão de que basta produzir muito que o produto vai ficar, que o resultado vai ser bom, é uma visão totalmente ilusória, né? É bom produzir muito se você vende muito, mas se você não vende, a tendência do resultado é meio tiro sair pela culatra, né? Ao invés de você ganhar dinheiro, você perde dinheiro.
A conta não bate. Uma pesquisa aponta que mais de 60% das empresas brasileiras têm dificuldade em executar estratégias de precificação. Onde geralmente acontece o erro? No cálculo de custos, né? Ou na definição do preço ou na leitura dos resultados?
Nos três, eu diria, viu? O cálculo do custo, por causa dessa, né, o que acontece? Uma indústria, ela tem uma instalação, né, que ela, a gente fala, é o custo fixo, né? É todos os equipamentos, os funcionários contratados, ela tem uma operação que tem um custo ali, 10 milhões por mês, 20 milhões por mês, cada indústria com o seu custo fixo, né? E na hora de fazer o custo do produto, o pessoal pega esse custo fixo e joga para dentro do produto, como se ele fosse um custo variável, que ele só aconteceria no momento de vender o produto, mas na verdade ele acontece independente do produto, né? Então o primeiro erro é esse, é o cálculo do custo. Na hora de formar o preço, a gente parte desse custo que já vem meio distorcido, né? E arbitra um percentual de margem que não tem um critério técnico muito bem formado para dizer se aquele produto é muito rentável ou não. E na hora de apurar o resultado, a gente apura usando esse custo errado, esse preço errado, e aí no fim, as três coisas, a gente erra nas três coisas em geral, né? Erra na formação do custo, erra na definição do preço, às vezes inviabilizando produtos que poderiam estar no mercado e até vendendo mais com outro posicionamento de preço. E na apuração do resultado, a gente se baseia nessas premissas, né? E acaba errando também na apuração do resultado.
Roberto, e por que que modelos tradicionais de análise financeira ainda dominam as empresas, mesmo não refletindo a real saúde do caixa?
Então, primeiro assim que a gente tem que entender é que esse modelo é do início de 1900, né? Início do século passado. 1910, começa a se discutir esse modelo de custeio para apuração por resultado. E na época, depois da quebra da Bolsa em 29, ali, 30, dos anos 30 a 40, os Estados Unidos resolveu padronizar esse modelo de apuração de resultado, porque, né, com a quebra da Bolsa, os resultados vinham meio distorcidos, então vamos padronizar neste modelo. O modelo era muito bom para o fisco, é até hoje muito bom para o fisco. E o Brasil adotou esse modelo em 76, se não me engano, depois de 70, 76. E esse modelo, ele tinha dois objetivos na época, lá em 1900: valorizar o estoque das empresas para valorizar o patrimônio e conseguir dar valor à empresa para ela ser vendida, né, que hoje não se usa mais, ninguém vende mais empresa por patrimônio, né? E o outro era arrecadar o imposto de renda. O arrecadar o imposto de renda continua valendo. E é obrigatório. A Receita Federal obriga, a brasileira e a americana obriga que se faça o custeio desta forma. Então, pelo fato de ser obrigatório, e todo mundo conhece, né, então se estabelece um paradigma sobre isso, de forma que fala, se esse é o jeito oficial de fazer, deve ser o mais certo, né? É o mais certo para o fisco, mas não é o mais certo para o empresário.
E qual seria algo mais viável para o empresário?
Então, no livro, né, que a gente já publicou e está aí à venda, lançamos agora no final do ano passado, Finanças para Operações Enxutas, a gente propõe um modelo de contabilidade gerencial baseado em Lean Accounting, mas com toda uma adaptação para o sistema contábil como um todo, né, e principalmente adaptado às práticas nacionais, né, não no modelo americano, mas no modelo brasileiro de fazer contabilidade. A gente propõe uma contabilidade gerencial, porque a fiscal vai ter que ser continuada, né,
ser
porque ela é
cumprida, né?
obrigatória, mas você passa a tomar decisões por uma contabilidade gerencial que vai te mostrar o custo real do produto, a rentabilidade real dos produtos e quanto que a sua empresa está gerando de dinheiro a cada fechamento mensal, trimestral, etc.
Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você está com seu livro aí em mãos?
Tá aqui.
Mostra para gente aí isso, Finanças para
Finanças
Operações
para Operações.
Enxutas. Interessante. Como faz
Isso.
para ter acesso ao seu livro, Roberto?
O livro está à venda na Amazon.com.br, né? Basicamente é na Amazon que o pessoal tem comprado, e aí tem algumas livrarias em São Paulo e em Goiás também que estão vendendo. Mas principalmente para quem está Brasil afora, o Amazon é o principal canal.
E para o empresário ou gestor que está nos ouvindo agora, quais são os primeiros sinais de alerta de que o lucro apresentado não está conversando com a realidade do seu negócio? Traz essa dica aí para o nosso ouvinte.
Então, assim, primeiro, né, se você está tendo lucro, aumentando muito o estoque, produzindo mais do que vende, e principalmente, né, se o seu contador conseguir calcular o seu ponto de equilíbrio e a sua venda está abaixo do ponto de equilíbrio, qualquer lucro abaixo do ponto de equilíbrio é considerado falso, né? Então, é um lucro que está distorcido pelo sistema de apuração de resultado. A gente tem feito, né, projetos em empresas, nós somos uma empresa de consultoria, não de finanças, mas de operações, mas a gente tem feito projetos de implementação da contabilidade gerencial baseada nesse modelo do livro, né? E a dica é sempre essa, né? Primeira coisa, calcule seu ponto de equilíbrio, e isso os relatórios tradicionais já não permitem, então você vai ter que pegar alguém que entende desse assunto para fazer para você. E se as suas vendas estão abaixo do ponto de equilíbrio, se falar que está dando lucro, cuidado, porque você está com a informação errada.
Olha, perfeito. Existe uma forma mais saudável de medir o resultado financeiro, olhando menos para os números isolados e mais para o fluxo real de valor?
Existe, né? A gente até no livro tem uma proposta de indicadores operacionais para saber se a sua operação está saudável ou não. Então, eu vou falar, a minha fábrica, ela produziu bem, mas vendeu bem. A pergunta maior é a gente tem falado muito numa fábrica voltada para venda, né? Não adianta eu fabricar muito e vender outra coisa. Então, é o tal que a gente fala, alinhar a capacidade produtiva à demanda. Então, se minha fábrica está gerando muita venda e ela está gerando muita margem para pagar o meu custo fixo e sobrar dinheiro, eu estou trabalhando bem, né?
Aí não é lucro
Agora, se minha
face,
fábrica está
é lucro.
simplesmente produzindo para dar volume, né, e não está conseguindo vender exatamente o que ela produz e está aumentando os estoques, então ela está indo pelo caminho errado.
Então, para os ouvintes que estão acompanhando aqui a nossa programação, CBN Jornal da Manhã, se você tem um negócio onde você está produzindo mais e vendendo menos, você já tem que acender um alerta, né? Eu estou
Acende o alerta.
produzindo, dá aquela falsa sensação que eu estou lucrando, porque eu estou produzindo, mas e a venda e a saída desse produto?
Pois é. Então, a gente, assim, o que acontece? A indústria, historicamente, ela é medida por volume de produção, né? Na tentativa de manter um custo baixo. É a ideia da economia de escala, né? Quanto mais eu produzo, menor fica o custo do meu produto. Mas isso é contábil, né? É contábil. Se eu produzo muito e não vendo, o custo não fica menor. Contabilmente ele fica menor, mas financeiramente ele fica maior. Porque acaba que eu tenho. Se fala muito do custo do produto vendido, né? Na linguagem técnica, a gente chama de CPV, custo do produto vendido. Mas ninguém fala do custo do produto não vendido, né? E ele custa, né? O não
Custa, fica
vendido
no
custa para
estoque.
armazenar, custa o dinheiro para empatar no estoque. Então, ele custa o risco de perder o produto, né? O risco de vencer, ou de você ter que fazer um preço muito baixo para depois vender aonde não tem demanda, né? No nosso site, no borgatti.com.br, tem uma enquete lá, um quiz que nós fizemos, de umas 20 e poucas perguntas. que são armadilhas, né? A gente fala de 20 armadilhas do sistema tradicional de apuração de resultado.
Olha, o endereço é borgatti.com.br, é isso?
É, com dois T's, né? Borgatti, TTI...
Inclusive, acabei de acessar aqui, lá você consegue responder esse quiz e ter aí um pré-diagnóstico para saber como é que está, como é que está ali as pernas, literalmente, do seu negócio. Se estão boas ou não, se você está lucrando realmente ou não, se são lucros fakes, se são lucros reais.
Se a sua prática é, se só a prática é a resposta, né? Considerando que você pratica hoje, você errar a maior parte das perguntas, então você está realmente com um problema de definição de resultado, apuração de custo e preço.
Para fechar aqui, qual conselho você traz para as empresas que querem começar o ano com mais clareza financeira e menos ilusão contábil?
Então, assim, a tal da prática do rateio do custo fixo para para dentro do produto é o princípio de todo o erro desse mecanismo sistêmico, né? O custo operacional de uma fábrica, ela não faz parte do produto. A operação vai acontecer independente do produto. Então, se o meu conselho é para de ratear esse negócio de custo fixo para dentro do produto, né? Começa a analisar seu produto pelo custeio variável dele. Então, é uma linguagem um pouco mais técnica, mas é isso. Fala assim, meu custo operacional, ele vai acontecer. Eu tenho que pagar o aluguel, tenho que pagar as máquinas, tenho que pagar as pessoas. Então, a questão, aquilo não é do produto, aquilo é do negócio. Eu montei uma instalação, ela tem um custo, 10 milhões por mês. Mas aquilo não tem nada a ver com o produto, né? O que acontece é, os produtos vão contribuir. A gente fala em margem de contribuição, né? Então, os produtos vão contribuir para pagar esse custo fixo e se a gente vender bem, vai sobrar dinheiro. Então, o parar de ratear o custo fixo para dentro do produto é o primeiro conselho que a gente dá.
Perfeito. Então, só para encerrar, gostaria que você falasse novamente sobre o seu livro, onde ele está disponível, né? A quem ele vai ajudar tanto, né? Pode fazer, aproveitar esses últimos minutinhos da nossa entrevista para poder divulgar a sua obra.
Então, o livro Finanças para Operações Enxutas está na Amazon.com.br, né? São 340 páginas falando sobre, principalmente falando sobre as armadilhas, né? A gente fala em 20 armadilhas do sistema tradicional de apuração de custo e resultado, e a gente traz as soluções, né? Com exemplos práticos, com tabelas, como calcular, como formar preço, como apurar o custo, como apurar o seu demonstrativo de resultado de uma forma com visão gerencial e até indicadores para a operação fabril, mudar o indicador fabril, né? Em vez de ficar medindo só o volume e redução de custo, vamos medir se essa fábrica vende bem sim ou não, enfim. Então tem todo um aparato aí sistêmico que o livro traz para mudar a maneira de apuração de resultado das indústrias principalmente.
Olha, Roberto, muito obrigada por sua participação aqui com a gente, a sua disponibilidade em conversar conosco nesta manhã de segunda-feira, né, cedinho por aqui ainda, mas nós agradecemos muito e desejamos para você aí ótimas vendas e também um excelente 2026 e que as pessoas possam aí pegar suas dicas, obter o seu livro e colocar esses resultados aí de toda tanta pesquisa que foi para fazer esse livro, né, e colocar em prática e quem sabe aí trazer muitos lucros reais para o seu negócio.
Obrigado, eu que agradeço a oportunidade, foram 2 anos e meio de pesquisa,
muito
sete
tempo.
Anos a gente pesquisa o assunto, mas o livro do roteiro inicial ao lançamento que foi em novembro agora, foram 2 anos e meio de elaboração do livro, né? 7 anos de pesquisa e 2 anos e meio de execução. Então, eu agradeço a oportunidade de poder falar para os seus ouvintes, aí para vocês, para os ouvintes, e a gente está sempre à disposição para mais esclarecimentos. Quem quiser entrar no site e participar do quiz ou pedir alguma informação extra, tem o nosso contato lá, a gente está à disposição.
E o endereço é Borgatti, com 2 T, e no final, .com.br, bem facinho de encontrar, e você pode responder esse quiz e ver como é que está mais ou menos a saúde do seu negócio. Muito obrigada, Roberto, uma ótima segunda-feira para você, uma excelente semana.
Para você também, até logo. Obrigado.